Leitura da carta encíclica Quas Primas, do Papa Pio XI, no ano de 1925. Primeira parte. Carta encíclica Quas Primas sobre Cristo Rei, aos veneráveis irmãos patriarcas, primazes, arcebispos, bispos e outros ordinários em paz e comunhão com a Sé Apostólica, sobre Cristo Rei. Papa Pio XI. Veneráveis irmãos, saúde e bênção apostólica. Introdução. Na primeira encíclica dirigida, em princípios do nosso pontificado, aos bispos do mundo inteiro, indagamos a causa íntima das calamidades que, ante os nossos olhos, avassalam o gênero humano. Ora, lembra-nos haver abertamente declarado duas coisas. Uma, que esta aluvião de males sobre o universo provém de terem a maior parte dos homens afastado, assim da vida particular como da vida pública, Jesus Cristo e sua lei sacrossanta. A outra, que inútil era esperar paz duradoura entre os povos, enquanto os indivíduos e as nações recusassem reconhecer e proclamar a soberania de nosso Salvador. E por isso, depois de afirmarmos que se deve procurar a paz de Cristo no reino de Cristo, manifestamos que era intenção nossa trabalhar para este fim, na medida de nossas forças. No reino de Cristo, dizíamos, porque, para restabelecer e confirmar a paz, outro meio mais eficiente não encontrávamos do que reconhecer a soberania de nosso Senhor. Com o correr do tempo, claramente pressentimos o raiar de dias melhores, quando vimos o zelo dos povos em acudir, uns pela primeira vez, outros com renovado ardor, a Cristo e à sua Igreja, única dispensadora da salvação. Sinal manifesto de que muitos homens, até o presente, como que desterrados do reino do Redentor, por desprezarem sua autoridade, preparam ainda bem e levam a efeito sua volta à obediência. Preparação providencial da nova festa, o Ano Santo. Quanto ao que depois sobreveio, quanto aconteceu no decorrer do Ano Santo, digno, na verdade, de eterna memória, porventura não concorreu eficazmente para a honra e glória do fundador da Igreja, que sua soberania, de sua suprema realeza, exposição missionária. Realizou-se primeiro a exposição missionária, que nos corações e nos espíritos dos homens produziu tão profunda impressão. Ali vimos os incansáveis trabalhos empreendidos pela Igreja para expandir cada vez mais o reino do seu Esposo em todos os continentes, em todas as ilhas, até nas mais longínquas perdidas no oceano. Vimos quantos países conquistaram o catolicismo à custa de seus suores, de seu sangue, nossos heróicos e destemidos missionários. Vimos as imensas regiões que ainda ficam por sujeitar ao domínio benfazejo de nosso rei. Peregrinações jubilares. Realizaram-se em seguida romarias vindas de Roma durante o Ano Santo, de todas as partes do mundo e guiadas por seus bispos ou sacerdotes. Que motivos impeliam esses peregrinos, senão o desejo de purificarem suas almas e de proclamarem junto ao sepulcro dos apóstolos e em nossa presença que estão e querem permanecer sob a autoridade de Cristo? Canonizações. Por fim, conferimos a 6 confessores e virgens as honras dos santos, depois de cabalmente provadas suas admiráveis virtudes. Não brilhou nesse dia, com novo fulgor, o reino de Jesus? Que gozo, que consolação não foi para nossa alma, depois de proferirmos os decretos definitivos, ouvir no majestoso recinto de São Pedro a imensa multidão dos fiéis aclamar com uma só voz, entre cantos de ação de graças, a realeza gloriosa de Cristo. Tu rex gloriae Christi. Num tempo em que indivíduos e nações, joguetes das sedições nascidas do ódio e discórdia civis, se precipitam para a ruína e a morte, a Igreja de Deus, prosseguindo a dar ao gênero humano o alimento da vida espiritual, gera e continua a educar para Cristo gerações sucessivas de santos e santas. E Cristo, por sua vez, não cessa de chamar à eterna felicidade do seu reino celeste quantos se lhe demonstraram súditos fiéis e submissos de seu reino terrestre. Centenário do Concílio de Nicéia. Com o grande júbilo coincidiu o 16º centenário do Concílio de Nicéia. Mandamos festejar este aniversário secular e nós mesmos o comemoramos na Basílica Vaticana com tanto melhor grado porque este concílio definiu e proclamou dogma da fé católica, a consubstancialidade do unigênito de Deus com seu Pai e inserindo em sua fórmula de fé ou credo as palavras cujo reino não terá fim, cujos regni non erit finis, afirmou a dignidade real de Cristo. Súplica em favor de Cristo Rei. Portanto, já que este ano jubilar, em mais de uma ocasião, contribuiu para pôr em realce o reino de Cristo, julgamos cumprir um dos atos mais próprios do nosso ofício apostólico, se, acedendo às súplicas assim individuais como coletivas, de numerosos cardeais, bispos ou fiéis, encerramos este ano introduzindo na liturgia da Igreja uma festa especial em honra de nosso Senhor Jesus Cristo Rei. Este argumento temos tanto a peito, veneráveis irmãos, que desejamos entreter-nos nele convosco alguns instantes. Empenho vosso será, depois, tornar acessível à inteligência e aos sentimentos populares quanto dissermos sobre o culto de Cristo Rei, de modo que a nova festa anual produz agora e no porvir múltiplices frutos. Fundamento doutrinal da nova festa Cristo Rei no sentido metafórico. Desde há muito que a linguagem corrente dá a Cristo o nome de Rei em sentido metafórico e transposto. Rei é Cristo, com efeito, atesta a eminente e suprema perfeição com que sobrepuja a todas as criaturas. Assim, dizemos que reina sobre as inteligências humanas, por causa da penetração do seu espírito e da extensão de sua ciência, mas sobretudo porque é a própria verdade em pessoa, de quem, portanto, é força que recebam rendidamente os homens toda a verdade. Dizemos que reina sobre as vontades humanas porque nele se alia a indefectível santidade do divino querer com a mais reta, a mais submissa das vontades humanas. E também porque suas inspirações entusiasmam nossa vontade, livre pelas causas mais nobres. Dizemos, enfim, que é Rei dos corações, por causa daquela inefável caridade que excede a toda humana compreensão, Efésios 3:19. E porque sua doçura e sua bondade atraem os corações, pois nunca houve no gênero humano e nunca haverá quem tanto amor tenha ateado como Cristo Jesus. Cristo, Deus homem, Rei da humanidade em sentido próprio. Aprofundemos sempre mais o nosso argumento. É manifesto que o nome e o poder de Rei, no sentido próprio da palavra, competem a Cristo em sua humanidade, porque só de Cristo, enquanto homem, é que se pode dizer do Pai recebeu poder, honra e realeza. Enquanto Verbo, consubstancial ao Pai, não pode deixar de lhe ser em tudo igual e, portanto, de ter como Ele a suprema e absoluta soberania e domínio de todas as criaturas. Testemunho do Antigo Testamento. Que Cristo seja Rei, não o lemos nós na Escritura? Ele é o dominador oriundo de Jacó, Números 24:19. Ele, o Rei dado pelo Pai a Sião, sua santa montanha, para receber em herança as nações e dilatar seu domínio até os confins da terra, Salmos 2:6-8. Ele é o verdadeiro Rei vindouro de Israel, que o cântico nupcial nos representa sob os traços de um soberano opulento e poderoso, a quem se dirigem estas palavras: O teu trono, ó Deus, subsistirá por todos os séculos, a vara de retidão é a vara de teu reino. Salmos 44, versículo 7. Omitindo muitas passagens análogas, deparamos além como, para delinear com maior nitidez a fisionomia de Cristo, que vem predito que seu reino desconhecerá fronteiras e desfrutará os tesouros da justiça e da paz. Nos dias dele aparecerá a justiça e abundância de paz, e dominará de mar a mar e desde o rio até os confins da terra. Salmo 71, de 7 a 8. A esses testemunhos juntam-se mais numerosos ainda os oráculos dos profetas e, notadamente, a tão conhecida profecia de Isaías: Um menino nasceu para nós e um filho nos foi dado, e foi posto o principado sobre o seu ombro, e será chamado Admirável, Conselheiro, Deus Forte, Pai do futuro século, Príncipe da Paz. O seu império se estenderá cada vez mais e a paz não terá fim. Sentar-se-á sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para o firmar e fortalecer pelo direito e pela justiça desde agora e para sempre. Isaías 9, 6 a 7. Não é outro o modo como se expressam os demais profetas. Assim fala Jeremias quando prenuncia a descendência de Davi, um germe de justiça. Esse filho de Davi, que reinará como rei, será sábio e obrará segundo a equidade e a justiça na terra. Jeremias 23, 5. Assim Daniel, quando prediz a constituição por Deus de um reino que não será jamais destruído e que durará eternamente. Daniel 2, 44. E pouco depois acrescenta: Eu considerava estas coisas durante uma visão de noite, e eis que vi um como o filho do homem, que vinha com as nuvens do céu, e que chegou ante ao ancião dos dias, e o apresentaram diante dele. E ele lhe deu o poder, a honra e o reino. Todos os povos e tribos e línguas o servirão. O seu poder é um poder eterno, que lhe não será tirado, e o seu reino tal que não será jamais destruído. Daniel 7, de 13 a 14. Assim, Zacarias, quando profetiza a entrada em Jerusalém, entre as aclamações do povo, do justo e salvador, do rei cheio de mansidão, montado sobre uma jumenta e sobre o potrinho da jumenta. Zacarias 9, 9. E não apontaram os evangelistas o cumprimento desta profecia? Testemunho do Novo Testamento. Esta doutrina de Cristo Rei, que acabamos de esboçar segundo os livros do Antigo Testamento, bem longe de apagar-se nas páginas do Novo, vem ali, ao invés confirmada do modo mais esplêndido e em termos admiráveis. Bastará lembrar apenas a mensagem do arcanjo à Virgem a anunciar-lhe que dará à luz um filho. A este filho Deus ortogará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Lucas 1, 32 a 33. Ouçamos agora o testemunho do próprio Cristo no tocante à sua soberania. Sempre que se lhe oferece ensejo, em seu último discurso ao povo sobre a recompensa e os castigos que na vida eterna aguardam os justos e os maus, em sua resposta ao governador romano que lhe perguntam se era rei, depois de sua ressurreição, quando confia aos apóstolos a missão de instruírem e batizarem todas as nações, reivindica o título de rei, Mateus 25, 31, 40, e publicamente declara que é rei, em João 18, 37, e que todo o poder lhe foi dado no céu e sobre a terra, Mateus 28, 18. Que entende com isto, se não afirmar a extensão de sua potência, a imensidade do seu reino? À vista disso, deverá fazer-nos estranheza que São João o proclame príncipe dos reis da terra, Apocalipse 1, 5. Ou que, aparecendo o próprio Jesus ao mesmo apóstolo em suas visões proféticas, traga escrito no vestido e na coxa, Rei dos reis e Senhor dos senhores, Apocalipse 19, 16. O Pai, com efeito, constituiu a Cristo herdeiro de todas as coisas, Hebreus 1, 1. Cumpre que ele reine até o fim dos tempos, quando arrojará todos os seus inimigos sob os pés de Deus e do Pai. 1 Coríntios 15, 25. Testemunho da liturgia. Desta doutrina comum a todos os livros santos, naturalmente dimana a seguinte consequência. Justo é que a Igreja Católica, reino de Cristo na terra, chamada a estender-se a todos os homens, a todas as nações do universo, multiplicando os preitos de veneração, célebre do ciclo anual da liturgia santa, a seu autor e instituidor, como a rei, como a senhor, como a rei dos reis. Com admirável variedade de fórmulas, essas homenagens expressam um e o mesmo pensamento. Desses títulos servia-se a Igreja outrora no divino ofício e nos antigos sacramentários, repete-os ainda agora, nas preces públicas, mas que todos os dias dirige à infinita majestade e na oblação da hoste imaculada. Nesse louvor ininterrupto a Cristo Rei, nota-se facilmente a formosa harmonia dos nossos ritos com os ritos orientais, verificando-se aqui também a verdade do prolóquio. A lei da oração confirma a lei da fé. Argumento teológico. O fundamento sobre que pousa esta dignidade e poder de Nosso Senhor define-o exatamente São Cirilo de Alexandria quando escreve: numa palavra, possui o domínio de todas as criaturas, não por ser arrebatado com violência, senão em virtude de sua essência e natureza. Em Lucan 10. Esse poder dimana daquela admirável união que os teólogos chamam de hipostática. Portanto, não só merece Cristo que anjos e homens o adorem como a seu Deus, senão que também devem homens e anjos prestar-lhe submissa obediência como homem. E, assim, só em força dessa união hipostática, a Cristo cabe o mais absoluto poder sobre todas as criaturas, posto que durante sua vida mortal renunciasse ao exercício desse domínio. Mas haverá outro sim, pensamento mais suave do que refletir que Cristo é o nosso Rei, não só por direito de natureza, mas também a título de Redentor. Lembrem-se, os homens esquecidos, de quanto custamos a nosso Salvador. Não fostes resgatados a preço de coisas perecíveis, prata e ouro, mas com o sangue precioso de Cristo, como de cordeiro, sem mancha nem defeito. 1 Pedro 1, 18 a 19. Já não nos pertencemos, pois que deu Cristo por nós tão valioso resgate. 1 Coríntios 6, 20. Até nossos corpos são membros de Cristo. 1 Coríntios 6, 15. Índole da realeza de Cristo. A Cristo Rei cabe o poder legislativo, judicial, executivo. Para dizer em poucas palavras a importância e índole desta realeza, será apenas necessário asserir que abrange um tríplice poder constitutivo essencial de toda a realeza verdadeira. Provam-no de sobejo os testemunhos de toda a Escritura no tocante à dominação universal do nosso Redentor. E é dogma de fé católica, Cristo Jesus foi dado aos homens não só como Redentor, no qual devemos depositar toda a confiança, mas também como legislador a quem devemos prestar obediência. E com efeito, não dizem os evangelhos tão só que promulgou leis, mas nolo representam no ato de promulgar as leis. A quantos observarem os seus prefeitos, declara o Divino Mestre em várias ocasiões e de diversos modos, que com isto mesmo lhe hão de provar o seu amor e permanecer em sua caridade. Quanto ao poder judicial, declara o próprio Jesus havê-lo recebido de seu Pai. Em resposta aos judeus que o haviam acusado de violar o descanso do sábado, curando milagrosamente, neste dia, a um paralítico. O Pai, disse-lhes o Salvador, a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o poder de julgar. João 5,22. Esse poder judicial igualmente inclui o direito, que não se pode dele separar, de premiar e punir aos homens mesmo durante a vida. A Cristo compete o poder executivo, porquanto devem todos sujeitar-se ao seu domínio. E quem for rebelde não poderá evitar a condenação e os suplícios que Jesus pronunciou.